DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Esta manhã está com Glória Sousa. Vamos às notícias. O presidente da Guiné-Bissau garantiu que não vai demitir o governo de Umaro Sissoko Embaló até que o programa de governo seja apreciado no Parlamento. É a resposta de José Mário Vaz, que não cede às exigências da comunidade internacional, que tem apelado à formação de um novo governo com um primeiro-ministro de consenso. O presidente guineense discursou esta quinta-feira num comício popular em Bissau, no âmbito do encerramento das presidenciais abertas. O Parlamento guineense está bloqueado há cerca de um ano devido a divergências entre os dois principais partidos, PAIGC e PRS. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deu um ultimato aos atores políticos guineenses para que cumpram com o acordo de Conakry até 25 de maio, sob risco de impor sanções. Ainda em Bissau, o veterano da luta armada pela independência, Manuel Manecas dos Santos, foi ouvido pelo Ministério Público. Prestou esclarecimentos sobre as afirmações ao jornal português Diário de Notícias sobre a iminência de um golpe de Estado no país. Manecas dos Santos disse que expressou apenas a sua opinião. Acompanhado do advogado e de alguns militantes do PAIGC, o veterano da luta armada saiu sem qualquer medida de coação. Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil divulgou gravações do empresário Josley Batista referente a uma conversa com o presidente Michel Temer, em que falavam sobre o pagamento de luvas a um ex-deputado. No entanto, Temer já veio a público negar que tenha autorizado o pagamento de suborno. O presidente brasileiro garantiu ainda que não vai renunciar ao cargo. Contudo, em várias cidades do Brasil, manifestantes saíram à rua na quinta-feira a pedir a demissão de Michel Temer. E o governo brasileiro já sofreu duas baixas. O ministro da Cultura brasileiro, Roberto Freire, apresentou a demissão na quinta-feira, horas depois do ministro das Cidades, Bruno Araújo. A Angola aprovou um orçamento de 3,2 milhões de euros para apoiar os 30 mil refugiados da República Democrática do Congo que chegaram ao país. O ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, disse que o governo angolano está preocupado com o conflito no país vizinho, que tem causado o aumento da vaga de refugiados que se deslocam, sobretudo, para a província da Lunda Norte. No Mali, aguarda-se esta sexta-feira a chegada do presidente francês, Emmanuel Macron, que faz ao país africano a sua primeira viagem. Vai reunir-se com o seu homólogo maliano, Ibrahim Boubacar Keita, e desloca-se à base militar de Gao para reforçar o compromisso militar da França, que há 4 anos luta contra os jihadistas. 56 milhões de eleitores são chamados a eleger esta sexta-feira o próximo presidente do Irão. Entre os 3 candidatos na corrida, o moderado e atual chefe de Estado, Hassan Rouhani, e o conservador, Ibrahim Raisi, são os favoritos. A eleição é vista como um referendo ao acordo nuclear de 2015, preconizado pelo atual presidente, no qual o Irão aceitou reduzir as atividades nucleares em troca do levantamento das sanções económicas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou ter pedido ao ex-diretor do Departamento de Investigação Federal, FBI, James Comey, que interrompesse a investigação sobre o ex-conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. Flynn estava a ser investigado devido a alegadas ligações a Moscovo que terão influenciado a campanha para as eleições presidenciais de novembro último. Os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo contra elementos próximos do regime sírio nas proximidades da fronteira com a Jordânia. E no centro da Síria, jihadistas do Estado Islâmico lançaram um novo ataque que matou mais de 50 pessoas, a maioria milícias pró-regime. Desenvolvimentos que acontecem numa altura em que decorrem conversações de paz em Genebra, na Suíça, entre representantes do regime e da oposição, que aceitaram criar um comitê de especialistas sobre a nova constituição do país. O governo alemão aprovou esta quinta-feira medidas que restringem as leis de asilo. As alterações permitem, por exemplo, o reforço de poderes para deter requerentes de asilo considerados ameaças à segurança e que viram o pedido de asilo rejeitado, e possibilita o uso de pulseira eletrónica até à deportação dos requerentes de asilo. Além disso, as autoridades terão permissão para investigar computadores e telemóveis dos requerentes de asilo. Organizações de defesa dos direitos humanos já criticaram as medidas.
DW Jornal da Manhã.
E vamos agora aos destaques da emissão desta sexta-feira. Grupos terroristas são uma ameaça ao continente africano. Faltam medicamentos nas farmácias hospitalares no centro de Moçambique. Milhares de crianças desnutridas na Nigéria correm risco de vida se não receberem tratamento em breve. Continue connosco. O Comando dos Estados Unidos da América para a África, AFRICOM, mantém uma forte presença no continente por questões de segurança. Mesmo assim, o comandante-geral do AFRICOM considera que os grupos extremistas continuam a representar uma ameaça para os países africanos, sobretudo em estados com governos frágeis. Um trabalho de Terry Schultz, adaptado por Nadia Issoufou.
O comandante-geral da AFRICOM, Thomas Waldhäuser, está em Bruxelas esta semana para discutir a situação atual de vários países africanos com chefes da defesa da União Europeia. Vários grupos extremistas, incluindo o chamado Estado Islâmico, Boko Haram e Al-Shabaab, mantêm uma presença significativa em muitas regiões do continente, mas continuam a enfrentar um retrocesso militar. Um dos objetivos da AFRICOM é capacitar os países visados pelos extremistas a enfrentarem a situação, como explica Waldhäuser.
Uma das tarefas-chave que tentamos cumprir na AFRICOM é desenvolver a capacidade dos países parceiros, o que lhes permitirá assumir sozinhos esses problemas, em outras palavras, que os africanos resolvem os problemas africanos. Assim, em lugares como a Somália, treinamos e aconselhamos os militares para que eles mesmos possam enfrentar essas ameaças.
E um soldado norte-americano foi morto recentemente na Somália, país dominado pelos extremistas. A AFRICOM reconhece que a missão neste país é perigosa. Relativamente ao combate à pirataria, que tem o seu quartel-general lá, o comandante-geral da AFRICOM lembra que a União Europeia tem os seus navios na região do Corno da África a lidar com o problema e considera que não houve aumentos desta atividade criminosa.
Mas é muito cedo para dizer que é um aumento significativo da pirataria e temos um problema em mãos.
E no Uganda, onde grupos rebeldes têm causado desestabilização, tinha sido iniciada uma caça ao líder do Exército de Resistência do Senhor, Joseph Kony. Mas a ação foi encerrada oficialmente, embora Kony não tenha sido capturado. O comandante da AFRICOM começa por falar sobre este tema da seguinte forma.
Eu penso que não é nenhuma surpresa que no mês passado a missão de capturar Joseph Kony tenha chegado ao fim. O movimento Exército de Resistência do Senhor, de cerca de 1.000 homens no seu pico, foi reduzido a 100. Embora não tenhamos capturado Kony, sabemos que ele está fugitivo. Talvez, em algum momento, ele será capturado. Mas chega o momento em que a missão segue o seu próprio curso. Estamos agora a transitar por uma fase estacionária. Esperamos continuar a trabalhar com os países que fizeram parte dessa missão contra Kony.
E ainda há vários países que merecem a atenção da AFRICOM, como é o caso da Líbia. Waldhäuser reconhece que a situação neste país ainda representa um desafio, mas aponta casos que considera positivos, como o facto de Sirte já não estar nas mãos dos extremistas do Estado Islâmico. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E este é o tema da nossa pergunta. Queremos saber qual é a sua opinião sobre a presença no continente africano do AFRICOM, o Comando dos Estados Unidos da América para a África. Contamos com a sua participação. Se quiser, pode comentar na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Envie então um SMS para o afriportug@dw.com ou, se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Na província da Zambézia, no centro de Moçambique, os populares estão revoltados porque há farmácias de hospitais que estão sem medicamentos. Os pacientes percorrem vários quilómetros para ir buscar os fármacos, mas voltam a casa de mãos a abanar. Mas as autoridades negam que haja falta de medicamentos. A reportagem é do nosso correspondente, Marcelino Moeia.
Tomé Joaquim teve de andar 5 km para chegar ao Hospital Rural de Alto Moloque. Na mão, levava uma receita médica onde estavam prescritos 3 medicamentos. Mas na farmácia do hospital, disseram-lhe que os medicamentos estavam esgotados.
Esse tipo de medicamento não tem aqui.
O caso de Tomé Joaquim não é o único. Os pacientes queixam-se que várias unidades de saúde na província da Zambésia, no centro de Moçambique, não têm medicamentos essenciais para tratar a malária ou mesmo para curar dores de cabeça simples. Mulheres com bebês, idosos e jovens voltam para casa de mãos vazias. Foi o que aconteceu ao Anselmo Carlos.
Um gajo que não tem esse tipo de condição fica assim mesmo a chorar. Por isso, epa, estamos a chorar mesmo nós, o povo.
Como não há medicamentos, quem tem dinheiro recorre aos vendedores legais instalados nos bairros em redor. Aí, há farmácias que são 10 vezes mais caros do que na farmácia do hospital. O diretor distrital de saúde de Alto Moloque recusou gravar a entrevista por não ter autorização superior para falar sobre o assunto. Mas o diretor provincial de saúde da Zambésia, Idayat Kassim, desmentiu que haja falta de medicamentos nas farmácias dos hospitais públicos.
Nós temos medicamentos essenciais e alternativos para tratar as doenças mais comuns. Por exemplo, numa determinada farmácia pública pode não ter eritromicina, mas nós podemos usar amoxicilina, fenoxometil, azitromicina, que é primo da eritromicina. Então, nós sempre temos alternativas. Por exemplo, não tem um anti-inflamatório para aliviar a dor. Nós temos 5 tipos de anti-inflamatório: ibuprofeno, diclofenac, aspirina, indometacina. E também temos outro coadjuvante, que é o analgésico paracetamol. Então, eu duvido que nas nossas farmácias públicas não tenham pelo menos 2 desses 5 medicamentos. O que estamos a trabalhar agora é articular, criar uma maior coesão entre o clínico e o farmacêutico para ver uma dinâmica de saber quais são os medicamentos que existem nas nossas farmácias públicas.
Mas os pacientes insistem na denúncia. Francisco António foi outra das pessoas que não conseguiu comprar medicamentos. Diz que nunca viu nada assim.
Eu vinha levantar meus medicamentos e tenho abscesso nos pés e ainda esperar os que ainda não estão ainda a chamar, não é? Acho que é Moçambique, nós já acostumamos, o sofrimento é nosso.
No Zimbábue você chegou, está a ser atendido, está a ir embora. Naquele instante você já está a pegar só os assuntos. Eu vivi em Zimbábue 3, 4, 5 anos.
De Climen para a DW, Marcelo Moya.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, precisa de 85 milhões e meio de dólares, quase 77 milhões de euros, para prestar tratamento urgente a cerca de 2 milhões de crianças desnutridas na Nigéria. A maior parte da quantia, 71 milhões de dólares, é necessária para tratar casos graves. A desnutrição tornou-se numa emergência de saúde pública na Nigéria. Estatísticas dizem que uma em cada 5 crianças sofre do problema e 2 em cada 3 não recebem comida apropriada. Filomena Irene, especialista em nutrição da UNICEF, afirma que o tratamento de uma criança desnutrida com alimentos terapêuticos prontos a usar teria efeito no espaço de 8 a 12 semanas, dependendo da gravidade do caso. Na opinião da especialista, o grave problema da desnutrição é culpa do governo e das prioridades que escolhe, da falta de empenho das autoridades e da falta de conhecimento dos profissionais. Até agora, apenas 500 mil entre os 2,5 milhões de menores desnutridos na Nigéria foram tratados. Yagana Musa é mãe do pequeno Bintu, que sofre de má nutrição. Vivem em Faruya, um campo de deslocados internos no estado de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. As nossas crianças estão gravemente doentes, sem comida nem cuidados médicos. Há um mês que o meu bebê não consegue andar nem sentar. Não sei o que fazer. Só comemos uma vez por dia. Precisamos de ajuda. Ismail Idris tenta ajudar. É um especialista em nutrição que voluntariamente dá assistência em campos de deslocados internos. Ismail Idris alerta que centenas de milhares de crianças podem morrer se rapidamente não forem tomadas medidas.
Presently, there are more deaths because those are not being attended.
Atualmente, há mais mortos porque não há tratamento. Há crianças que morrem, outras estão gravemente doentes e outras estão a desenvolver algum tipo de deformação, apesar do pouco que o governo e organizações não-governamentais estão a fazer. Se não for feito nada, vão aumentar as mortes devido à desnutrição. A resposta tem sido lenta por parte das autoridades, Nações Unidas, doadores e organizações de ajuda humanitária, o que torna ainda mais difícil estancar a crise humanitária na Nigéria. De acordo com a ONU, mais de 20 milhões de pessoas na Nigéria, Sudão do Sul, Somália e Iêmen estão em zonas atingidas pela seca e em situação de fome ou elevado risco de fome naquela que é já considerada a pior crise dos últimos 50 anos.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje quisemos saber a sua opinião sobre a presença no continente africano do AFRICOM, o comando dos Estados Unidos, da América para a África. E com as respostas, está aqui ao meu lado no estúdio, Guilherme Correia da Silva. Bom dia.
Olá, bom dia. No Facebook, Andinha Inácio Citoy, que nos escreve a partir de Maputo, Moçambique, acha que a AFRICOM vai impulsionar os governos africanos a fortificarem as medidas de segurança nos seus países e principalmente nas suas fronteiras, para que não haja invasão dos extremistas. Abdurrahman Rassoul responde a este comentário dizendo que respeita a opinião, mas que há gatinho neste assunto e escreve, entre parênteses, colonização. Arnaldo Matimo diz, por seu lado, que os americanos nunca se importaram com a África, estão pura e simplesmente a defender os seus interesses e diz que, no seu entender, isso representa uma clara invasão à soberania dos países africanos, neocolonialismo. É o que diz este ouvinte, que afirma ainda que só espera que a AFRICOM nunca esteja em Moçambique. Lafa Baldé diz que a AFRICOM pode ajudar na luta contra o terrorismo para tentar ajudar a CDAO para a resolução dos muitos problemas. Quintino Medi escreve por seu lado, uma vez que nós, os africanos, não somos capazes de garantir a nossa segurança e de nos proteger contra os malfeitores e terroristas, a presença de qualquer contingente militar ocidental, como a AFRICOM e outras, é bem-vinda e devemos agradecer a Deus pela presença, embora possa haver umas outras intenções ou interesses geopolíticos obscuros do país de origem da missão. A proteção pontual que nos garantem é mais importante. E Quintino Medi cita, por exemplo, a missão francesa no Mali. Saliu Sanha Kandé escreve que sejam bem-vindos e, na sua opinião, trata-se de uma missão para dar mais segurança às pessoas que vivem em África, pois os grupos extremistas já são ameaças para o continente. E ainda este ouvinte diz que o continente é muito vulnerável no que toca à segurança e o extremismo está a ganhar muita força, por isso a união dos africanos é muito relevante nesse momento, escreve Saliu Sanha Kandé. Na opinião de Adulai Kandé, a presença dos soldados dos Estados Unidos da América em África é boa. Isso vem mostrar mais uma vez que a América está interessada em continuar a ajudar os países africanos que estão mal governados, diz Adulai Kandé. E Figueiredo Cacinda diz que o continente africano é, nos últimos tempos, muito vulnerável aos grupos extremistas que colocam em risco a estabilidade política e militar do continente, sobretudo na parte norte, oriental, central e ocidental do continente. Os países africanos muitas vezes não conseguem contrapor este fenómeno, por isso, embora o AFRICOM seja uma pura estratégia para a segurança americana, é também uma grande valia para a segurança de África. É a opinião de Figueiredo Cacinda na nossa página no Facebook.
Obrigada, Guilherme, e em especial aos ouvintes internautas pela participação na nossa emissão. E para saber mais sobre a atualidade em África, visite a nossa página na internet www.dw.com/português. Termina a informação desta manhã. Acompanhe mais logo a nossa emissão às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenha um bom dia.